Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis a Notícia aqui na Mais FM, direto dos nossos estúdios aqui no Jardim Arco Verde. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 95294013. Você pode participar também através do Facebook, né? Você é nosso convidado a dar a sua opinião, a fazer aí o seu comentário, né? E nós com muita alegria vamos aqui registrar a sua participação, tá bom? Conosco está a Kellen Cunha, nesta manhã de segunda-feira, aqui na Mais FM, no comando da parte técnica da Mais FM. E também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, nós começamos nosso programa desta segunda-feira, não podia ser de outra maneira, destacando o futebol goiano. Nesse final de semana teve mais uma rodada do futebol goiano e a novidade, né, a notícia boa é que a Napolina, a rubra, a chata aqui da nossa cidade, está classificada para as semifinais do Goianão de 2018. Então, ontem uma grande festa no Jonas Duarte. E a Napolina é o representante da cidade na fase semifinal do Campeonato Goiano. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM. Vou começar a segunda-feira falando de futebol e falando de Anápolis.
E o povo, né? A cidade de Anápolis, é todo feliz, né?
Exatamente, né? Ontem, uma grande vitória da Napolina, na cidade de Jonas Duarte. Todo mundo com muito medo da arbitragem, né? E de repente a Napolina, segundo tempo, meteu 2-0 no Atlético e mostrou que a camisa da rubra, a camisa da chata, ela tem mais peso do que do dragão. Então mostrou que aquilo que tinha muito receio, muito medo, a Napolina jogou melhor, ganhou bem e se classificou para o quadrangular final. Então agora tem mais uma semaninha aí, né? No meio da semana vão ter alguns jogos para definir, inclusive, a questão do rebaixamento. O time do Anápolis está aí perigando ser rebaixado, vai depender aí do resultado também do jogo lá de Tumbiara, mas o importante é que nessa semana a Napolina vai estar folgadinha para pegar o Goiás no final de semana, né? Então, final de semana que vem, não sei se é sábado ou se é domingo, mas a semana não vai ter jogo da Napolina, mas no meio da semana
dia
tem
25,
um jogo.
Domingo é o primeiro jogo.
É, porque ia fazer o sorteio, né? E é um jogo do quadrangular final é no sábado e outro do quadrangular final é no domingo. Então, como são dois, eu não sei qual que vai ser no sábado, qual que vai ser no domingo. Mas o importante é que no meio da semana nós vamos estar comemorando e colocando as informações em dia para que a gente possa o primeiro jogo aqui no Jonas Duarte contra o Goiás. E, obviamente, precisa encher aqui o estádio de Jonas Duarte. Ontem, por exemplo, Edmar, nós tivemos lá mais de 5 mil torcedores. Né? Mais de 5 mil torcedores lá assistindo o jogo. Isso é muito bom. É aquilo que a gente sempre fala. A gente precisa proporcionar grandes espetáculos, precisa motivar os times, ajudar os times, é claro. É por que não? Isso faz parte da cultura nossa, isso faz parte da alegria da cidade, isso dá a possibilidade da cidade de Anápolis, através do esporte, ter outras fronteiras, né? Isso é muito importante. E estimula nossa criança, estimula a nossa família, estimula os jovens a poder fazer esporte. Isso é extremamente importante, não só o futebol profissional, mas nós temos aí várias modalidades que nós tentamos, enquanto agente político, fazer e poder sensibilizar as pessoas que têm a caneta na mão para poder fazer aí com que o esporte seja uma realidade na vida desses jovens, dessas crianças, como judô, como o vôlei, como o futsal, né, como o basquete, quer dizer, natação, quer dizer, essas modalidades são modalidades que precisam estar perpetuando e nós somos responsáveis para fazer com que o esporte esteja na vida do jovem hoje aqui em Anápolis. Então, é importante, né, essa vitória aí da Napolina, porque ela coloca a cidade de Anápolis no quadrangular final do Campeonato Goiano e dá uma projeção para a nossa cidade fora do estado.
Ok, lembrando aí que o Anápolis ainda corre risco de rebaixamento, o Rio Verde já está rebaixado, né? O Rio Verde foi o primeiro rebaixado, e o Anápolis e o Itumbiara disputam aí quem é que vai ser rebaixado, né? Então vamos torcer para que o Galo consiga um bom resultado no próximo jogo e possa permanecer no Goianão para 2019.
É isso aí. E não está mais nas mãos do Anápolis, né? Se a Itumbiara ganhar o jogo dele, já a Anápolis está liquidado. Então o Anápolis tem que ganhar e pedir para o Itumbiara empatar.
Isso.
Se o Anápolis empatar, tem que pedir para o Itumbiara perder. Então, assim, então, o negócio não está muito bom, não.
Está na mão do Itumbiara, né?
É isso aí. No colo do Itumbiara.
Então, vamos ver aí. Na próxima quarta-feira, a gente vê quem realmente vai ficar aí para a segundona. Né? Bom, as notícias do dia, né? As principais informações dos jornais, dos sites de notícia, a gente destaca aqui no Anápolis é Notícia. E o Vladimir Putin foi reeleito presidente da Rússia, terá mandato até 2014. Então, uma reeleição 2024, se eu não me engano, né? 2014 já foi, né? Inverti aqui os nomes. Então, numa nova eleição, né? Uma eleição onde o Putin fez lá praticamente foi um plebiscito, né?
É verdade, ontem nós tivemos aí domingo, né? Ontem, dia 18, a eleição do Vladimir Putin, que foi reeleito presidente da Rússia. E aí, por que vocês estão falando? Claro, isso é um destaque internacional. Obviamente, isso altera muito a vida aqui da América Latina, né? Altera muito a relação existente entre a Rússia e principalmente os BRICS, né? Os países que estão aqui ligados a linha de desenvolvimento, né? E somente no Chile, Brasil, né? Os países que realmente têm um destaque maior, Argentina, e isso tem uma relação muito forte. Mas o interessante, Mar, é que ontem, quando foi anunciado isso na televisão, né? No canal oficial aí, né? Que sempre é o que alerta mais, né? O que é do Faustão, né? Aquele negócio todo, né? Do domingo, do Fantástico, né? Aí eles disseram assim: olha, imagina, o Vladimir Putin foi eleito e já são 20 anos de governo. É, foi gozado, rapaz. Aqui em Goiás, já tinha escola há muito tempo. Não precisava ir lá na Rússia para a gente fazer essa notícia, não, né? Podia ter feito aqui, que nós fazemos escola aqui. Tem 20 anos, né? 4 de um governo, do mesmo, e ainda botou o vice dele. E agora ele ainda vai sair candidato a senador e botar o vice dele de novo. Quer dizer, então, olha só, né? Quer dizer, nós estamos aqui fazendo, né? Se alguém está achando que é muito, né? E aí, obviamente, fala muito, no sentido de denegrir, né? A imagem e a possibilidade do Vladimir Putin ser mais uma vez, né? Sendo mais uma vez reeleito, né? Pela quarta vez sendo reeleito lá. Lá não é a quinta vez, porque lá o mandato são de 6 anos. Então, lá ele está indo para a quarta reeleição. Ele disputou a eleição, Edmar, com 8 candidatos, né? Ele teve mais de 76% dos votos eleitos ontem, né? E, como você disse aí, ele vai estar presidindo, ele está à frente da Rússia até o ano de 2024. Então, Vladimir Putin, nós vamos ter que conviver aí com ele, aí, quem gosta, quem não gosta, né? O presidente que o Brasil elegeu esse ano. Mas essa relação é extremamente importante, né? Até porque é uma outra linha de pensamento, mas uma linha que hoje, com o mercado aberto, a economia aberta do jeito que está, as relações, por exemplo, nós aqui do Brasil, exportamos carne, por exemplo, só para dar um exemplo, né? A exportação de maior quantidade de carne é para a China e para a Rússia. Então, são mercados extremamente importantes naquilo que o Brasil pode oferecer. E esses intercâmbios econômicos são fundamentais. E a relação, obviamente, política, ela precisa acontecer para que essas relações econômicas também aconteçam.
Ok, então aí eleição lá na Rússia, é claro, importante para o Brasil por causa das relações internacionais. Bom, aqui no Brasil, né, nos noticiários, de uma forma geral, dão destaque para a morte da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro. Né, e o portal G1 abre o seu noticiário dessa manhã com a seguinte manchete: foi uma rajada de um segundo, conta a assessora que estava com Marielle. A assessora que estava no carro foi a única sobrevivente, né, desse assassinato, desse crime no Rio de Janeiro, que repercute no Brasil inteiro e também nas redes sociais e no mundo inteiro.
É, essa morte, morte simbólica, né? Uma morte que não é contra uma pessoa. É uma morte contra uma causa, né? Contra a defesa dos direitos humanos, né? E é bom que a gente ressaltar. Às vezes as pessoas criticam muito, né? Vai defender bandido, vai defender não sei o quê, e esquece do cidadão de bem. Nada disso, né? Os direitos humanos é algo estabelecido pela ONU. Os direitos humanos, os países que respeitam e têm os direitos humanos como referência e respeitam os direitos humanos, né? Daquilo que prega os direitos humanos, dos artigos que são determinados dentro da Constituição dos Direitos Humanos, são os países menos violentos, são os países que menos matam. Então é importante a gente começar a pegar algumas referências. Não é por acaso que os países que respeitam os direitos humanos têm menos mortes violentas, né? Não é por acaso. E é por isso que a gente olha essa morte da Mariela lá no Rio de Janeiro e fica pensando até que ponto nós vamos chegar, né? O ódio, essa intolerância e essa situação onde nas redes sociais as pessoas ainda usam da morte dela para tentar aprofundar mais ainda uma dor, que é o mais triste, né? As pessoas perderam sensibilidade, as pessoas perderam o senso, né, de poder respeitar a morte de uma pessoa, tá? E ela não é uma morte apenas porque milhares de pessoas morreram no Rio de Janeiro esses anos, mas é a morte de uma causa. Ela foi executada não porque era Marielle, não porque ela era favelada, não porque ela foi executada pela forma de atuação daquilo que ela pensava, daquilo que ela agia, daquilo que ela defendia, que eram os negros, homofóbicos, as associações de gays, lésbicas, quer dizer, então foi a causa que provocou a morte dela, ou seja, a intolerância que provocou a morte dela, a execução, né, no Rio de Janeiro, e isso vai ficar marcado, né, no momento de conflito no Brasil, né? No momento onde essa morte da Marielle repercute internacionalmente. Na França teve manifestação, na Alemanha teve manifestação, nos Estados Unidos teve manifestação. Ou seja, as pessoas, o mundo está de olho no Brasil, e principalmente pela essa questão dos direitos humanos. Então é fundamental, né, que uma morte como essa, que é simbólica, que sirva pelo menos, né, para que a gente possa nos acalmar, pelo menos possamos estar aí balizando, né, de que forma nós podemos ter um Brasil melhor. Né? Agora, trágico, né? Trágico, né? Você vê a morte do motorista, ontem passando, né, toda aquela situação, como foi. Quer dizer, o motorista, quem matou, né, parou um carro do lado e deu tiro assim na diagonal. Quer dizer, do jeito que pegou a rajada, né, de tiros, era uma pistola, quer dizer, são 20 tiros, em um segundo são 20 tiros, né, ao mesmo tempo. Então, matou o motorista porque ele estava na diagonal, ou seja, os tiros pegaram tudo nas costas do motorista, na cabeça do motorista, quer dizer, matou a Marielle, e o restante dos tiros da pessoa pegaram na frente, né? Então, estava na diagonal. A menina que estava do lado, que era assessora dela, não pegou nenhum tiro. Por quê? Exatamente porque estava no outro carro e a direção, né, foi apenas uma rajada, pegou naquele eixo, né? Naquele eixo central. Então, quer dizer, o motorista morreu assim, né, por uma fatalidade em função de estar ali naquele momento, ou seja, era, né, estava na frente dos tiros, vamos dizer assim, mas os tiros eram direcionados todo para a Marielle, não, nenhum tiro foi direcionado para o motorista. É que ele estava no caminho e acabou sendo atingido e morto também. Lamentável, né, em todas as situações, e isso, Edmar, repercutiu internacionalmente. Essa morte aflorou aí uma série de discussões, né, da intolerância e até essa movimentação em redes sociais, né? O que faz uma rede social quando se quer propagar um mal, né? Quando se quer propagar uma notícia equivocada. E, obviamente, isso é importante porque nós precisamos pegar essas lições, porque a legislação precisa ser mais rígida, precisa ser mais rigorosa, né? Precisa ser um pouco mais atenta às situações. Porque isso aconteceu agora, mas pode acontecer novamente e a rede social pode usar isso de novo como uma forma equivocada de passar uma informação mentirosa, como aconteceu nesse final de semana.
E ontem, inclusive, no Fantástico, uma matéria falando sobre essas notícias falsas na internet, né, e um deputado federal do DEM, que manifestou na rede social, né, e com mentiras, coisas que ele não havia confirmado, ele, inclusive, deu o depoimento dele dizendo: olha, eu realmente compartilhei informações que eu não verifiquei se eram verdades, né? E pediu, praticamente, se humilhou pedindo desculpa pelo erro, né? Então, é preciso ter muito cuidado com as redes sociais naquilo que a gente compartilha, porque muitas vezes a notícia que você acha que é verdadeira não passa de mentiras, né? E não só mentira, mas acaba sendo crime, né? Como calúnia, difamação, e a pessoa pode se ver envolvida em um processo por causa disso. Então, é fundamental ter cuidado. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo aí, Kellen, já está na hora. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia, repercutindo aqui nas redes sociais as decisões aí do Campeonato Goiano ontem. Quero deixar aqui o nosso abraço para o Gilmar, lá da administração da Prefeitura, né? O Gilmar, que é torcedor do Galo, né? Está aí com a barba de molho esperando o resultado durante a semana para ver se o Galo fica na primeira, se vai para a secundona de novo. Viu?
É bom aqui a gente passar, né? O Gilmar, todo mundo conhece, o Gilmar, que é ali funcionário público, fica ali no prédio da Prefeitura, área administrativa, ele diz o seguinte... Olha, porque ele é torcedor fanático do Galo, do Anápolis, né? Do time do Anápolis. Ele diz o seguinte, Edmar: se a Rubra tirar o Goiás, eu visto a camisa da Rubra, deve ser pelo menos um mês, né? E deixo vocês rasparem a minha cabeça aí na prefeitura. Ele está falando isso, tá? Então, assim, está no WhatsApp, tá? E nós vamos agora...
Está registrado aqui também.
E agora, né? Nós vamos torcer mais para a Rubra, né? Quer dizer, nós vamos torcer mais para a Rubra ainda. Quer dizer, isso anima mais a gente a arrumar aí uma torcidinha a mais... para ganhar do Galo, para ganhar do Goiás, né? Ir para a final e ainda ver o Gilmar aí torcendo com a gente, com a camisa.
Com a cabeça raspada.
Chata, né? Imagina o Gilmar um mês indo trabalhar com a camisa da chata.
Isso aí, Gilmarzão, um abraço.
E ainda carequinha e tal, mas é ótimo.
É isso aí, um abração aí pro pessoal do Anápolis, né? E também eu quero abraçar o meu amigo Fred Paraíba, ele que é torcedor da Rubra, né? Um torcedor aí, símbolo da Ruba da Napolina, e que está sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço aí para o Fred Paraíba. Quem está com a gente aqui, vamos ver quem é que está com a gente aqui no Facebook. Quem está com a gente aqui é a Lucimar Brito. Ela faz um comentário aqui, ela diz: um juiz honesto, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, um juiz honesto e com princípios leva criminosos para a cela, assim como faz mandar todo o sistema de justiça. Ela diz que os direitos humanos no Brasil só defendem bandidos e assassinos. Essa é a mais pura verdade. É o que ela que aumenta, né? Nós, na verdade, essa questão, né, como foi colocado aqui no primeiro bloco, essa questão dos direitos humanos é muito maior, muito mais ampla do que somente a questão de presos, né? Na verdade, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos foi feita na década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e prevê uma série de proteção para uma série de casos. Não é só questão de presos. Não é só questão de quem está preso, né? Tem muito essa ideia de que, não, direitos humanos só servem para isso. Na verdade, né, se a gente for analisar a Carta dos Direitos Humanos, tem muito mais a ver com, inclusive, saúde, educação, né? Segurança. Então, é muito mais amplo do que a gente está acostumado a ver, né, às vezes, nos comentários, porque o que chama atenção é a questão da defesa, muitas vezes, de presidiários.
Mas é importante, Edmar, a gente tirar esses mitos, né? Esses mitos, porque isso foi colocado na cabeça nossa, do brasileiro e de maneira geral pela mídia, né? Que a ideia de defesa de direitos humanos é em função apenas de coisa de penitenciário, coisa de bandido, né? É exatamente o contrário, né? Nós temos que respeitar, e é bom que a gente aqui na rádio, mais FM, possa, inclusive... Não é defender de um lado ou de outro, né? Apenas porque gosta disso, gosta daquilo, porque é desse lado. Não, é só olhar a história, né? E ver os índices, né? Os países do mundo que nós temos hoje, um grande índice de desenvolvimento, os países hoje que menos mata as pessoas, menos violentos, os países menos violentos, são os países que respeitam os direitos humanos. É só isso. Né? Aí daí você tira a conclusão por que eles matam menos onde respeita mais os direitos humanos. Ou seja, respeita as pessoas. Né? Indistintamente se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo. Indistintamente, respeito. respeito às pessoas. Eu acho que isso não é muito, né?
Ok, aqui a participação aqui também no Facebook do Marcos Tavares, desejando bom dia a todos. O Silvio Gomes Ferreira também desejando bom dia. O José Justino Filho diz que o Gilmar vai ficar bonito de cabeça raspada. É, curtindo aqui com nosso amigo Gilmar. A Samanta Rocha também está com a gente. Obrigado pela participação, sempre acompanha o nosso programa. O Irã Porto, lá em Catalão, também sempre ligado, sempre participando, acompanhando aqui o programa. Obrigado pela audiência também do Irã Porto. A Ludmila Rodrigues também está sempre com a gente. Obrigado, Ludmila. Bom dia para você também. Bom dia para todos que nos acompanham pelo Facebook também, participam pelo WhatsApp, pelas redes sociais de uma maneira geral, tá bom? Isso aí. É isso aí, participe, deixe sua opinião, deixe aí seu recado, sim.
Recebemos a notícia triste, né, agora na parte da manhã, estava começando o programa, quando recebemos, né, um comunicado do falecimento do fotógrafo, no Biola, né, o Biola que trabalhou conosco na prefeitura, o Biola que é um fotógrafo conhecidíssimo na cidade, né, que presta um grande serviço à nossa cidade, amigo, companheiro, muito sorridente, fazia o trabalho sempre sorrindo e com muita disposição, com muita sabedoria naquilo que faz e com um bom relacionamento com todos, né? O falecimento dele ocorreu hoje, agora de manhã, e o corpo está sendo velado lá na Fênix, né? Então, quem quiser passar sentimentos aí à família, né? Do Biola, dos amigos, né? Quem realmente quiser ainda passar aí, está lá no velório na Fênix, hoje de manhã ele está sendo velado lá o seu corpo. Então, lamentamos aí o falecimento do fotógrafo Biola, né? E deixamos aí os nossos sentimentos a toda a família.
Uma grande perda, né? A gente que conviveu muitos anos com ele, muito alegre, sempre sorridente, com as piadinhas sem graça dele, mas fazia muita alegria.
Importante dizer que ele já estava com um problema de saúde desde 2012. Me lembro ainda que quando era prefeito nós tivemos aí algumas ações, né, para que ele pudesse realmente estar se recuperando, mas ele foi acometido de uma doença muito grave, né, e desde 2012 vinha lutando contra essa doença e nesse momento hoje ele faleceu de manhã. É o fotógrafo Biola.
Isso. Voltando aqui às notícias nacionais, o G1 traz a seguinte manchete, Antônio. Governo vai liberar mais de 1 bilhão a Ministério e intervenção no Rio de Janeiro. A Câmara também deve votar nessa semana o sistema de segurança. Então, mais recursos para a segurança, né, e a preocupação do governo com essa questão da segurança. E, é claro, né, buscando dividendos também políticos para as eleições de 2018.
Na verdade, o governo federal, o governo Temer, depois que não deu conta de votar a reforma da Previdência, depois que ele engavetou a reforma da Previdência, ele investe agora nas pesquisas. As pesquisas do Brasil, né, pesquisas qualitativas, mostram que o item que mais a população necessita nesse momento, que mais a população está preocupada nesse momento nas suas cidades, né, naquilo que mais quer ver na sua cidade, é a questão da segurança, ganhando, inclusive, Edmar, da saúde. Né? Normalmente, as pesquisas mostram que saúde é o primeiro item daquilo que as pessoas precisam, mas hoje está tão grave a questão da segurança na cidade que as pessoas têm colocado a segurança como ponto-chave para melhoria na cidade. E, obviamente, o governo federal, o governo Temer sabe disso, está com as pesquisas na mão, fez um grande trabalho agora no início do ano para poder fazer um marketing, fazer uma mídia muito grande no sentido, primeiro, aquela questão da intervenção no Rio de Janeiro, a intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro e os desdobramentos, inclusive com a criação de um Ministério de Segurança Pública. Aquilo que já existia como Diretoria de Segurança Pública no Ministério da Justiça, o governo federal, o governo Temer, criou um Ministério da Segurança Pública para dizer, olha, nós vamos fazer aqui um grande projeto, um grande plano nacional de segurança para melhorar a segurança. O problema é que acaba não chegando, né? Quer dizer, como esse ano é um último ano do governo Temer, um ano eleitoral, um ano que pode repassar dinheiro do governo federal apenas até junho, né? Se fizer o convênio, se der tudo certo, se fizer o projeto, fizer o convênio, fizer tudo certinho, o dinheiro só pode ser repassado até o mês de junho. Então, quer dizer, tudo é muito, muito mídia, né? O dinheiro, na verdade, eu entendo que mesmo ele separando lá, ele está dizendo nesse momento que é mais de 1 bilhão para a intervenção no Rio e para o recém-criado Ministério da Segurança Pública. Quer dizer, esse 1 bilhão Na verdade, é muito mais uma forma de poder jogar isso na mídia que está preocupado com o seguro, que propriamente chegar algum recurso aqui em Goiás, chegar algum recurso aqui na cidade de Anápolis. Porque, veja você, ele precisa passar na Câmara Federal, Edmar, o que ele chama de Sistema Único de Segurança Pública. Olha só, ele precisa passar um projeto de lei, um projeto, lá na Câmara Federal, para os deputados que estão em campanha eleitoral, tem que passar lá no Senado, no Congresso, então, tanto na Câmara, duas vezes, como no Senado. Pô, quer dizer, e ainda vai aplicar esse ano, sendo que pode repassar o dinheiro só até o mês de junho. Então, ele tem que criar, e é isso que ele está propondo nesse momento, o Sistema Único de Segurança Pública, chama SUSP. Olha só, SUSP, né?
Suspira.
Sistema Único de Segurança Pública. Está criando isso, tem que passar na Câmara Federal. Então, não dá tempo, né? Essa conversa é muito mais... Né? O que é que esse Sistema Único de Segurança Pública vai possibilitar fazer? Integrar Polícia Civil com Militar, a Polícia Rodoviária Federal e os bombeiros. Essa notícia, Edmar, ela é tão antiga, né? Você já viu quanto tempo nós estamos falando, pelo menos 20 anos, falou, vai haver uma integração entre Polícia Civil e Polícia Militar. Isso nunca aconteceu.
Nunca deu certo.
Nunca,
né?
Deu certo. Então, assim, são situações onde, se nós estivéssemos falando aqui de um governo que estivesse começando, se é o primeiro ano e ele está fazendo um investimento, tá bom, é uma aposta que ele está fazendo. Se vai dar certo, se não vai dar certo, tem mais 4 anos ainda, mais 3 anos. Não, nós estamos falando aqui de um governo totalmente sem a aprovação popular, né, do governo Temer, um governo desacreditado, um governo impopular mesmo, e no ano eleitoral. Então, essa notícia é muito mais midiática, né, muito mais a ideia de um recurso, pode até ser destinado diretamente lá para o Rio de Janeiro, mas em relação a criar um Sistema Único de Segurança Pública para o Brasil, e ele diz o seguinte, que esse é um projeto nacional onde está pensando para 10 anos o país, 10 anos. Quer dizer, não vai dar conta de aprovar isso lá no Congresso, quanto mais para 10 anos. Né?
Não, então, tem nem 10 meses.
Né? Tem mais 10 meses no governo. Então, muita fantasia, né? Quer colocar o dinheiro, quer jogar. Meu amigo, já distribui para os estados, questão de armamento, questão de tecnologia, questão de câmara, quer dizer, o que, que é? Né? Então, já faz isso. Os governadores nem repercute isso, porque os governadores sabem que esse dinheiro não chega, né, nos estados.
Ok. Uma notícia que empolgou muita gente nesse final de semana foi com relação à CNH. Semana passada foi divulgada uma regra que exigia curso e prova para a renovação de CNH. E segundo o portal G1, na página Autosporte, diz o seguinte, regra que exigia curso e prova para a renovação de CNH será revogada, diz o Ministério. Regra entraria em vigor em junho e previa, por exemplo, um curso teórico e prova para renovar a CNH. O governo disse que o objetivo da revogação é não alterar a vida de quem precisa renovar a carteira. Então, aí houve toda uma preocupação, porque as novas regras exigiriam prova dos motoristas para a renovação e, né, meio complicado.
Tomara que, né, isso realmente facilite ainda mais, porque... fazer curso, né? Ainda fazer uma prova. Imagina a quantidade de pessoas, né? Quantos milhões de pessoas temos aí com a CNH para fazer essa revalidação. Tem que fazer um curso, uma prova. Quer dizer, isso não é
duas assunto, balizas.
Né? Quer dizer, não, você imagina o custo disso, né? Não vou nem falar a logística, não vou falar em a logística, mas o custo disso, né?
Também.
Isso aí. Agora, nós temos hoje uma tecnologia, nós temos situações extremamente avançadas, né? Onde a CNH... ela possa realmente, num documento unificado, né, possa servir como a identidade, com seu CPF, quer dizer, tudo aquilo dentro de um próprio documento. E a CNH estaria também dentro desse documento. Quer dizer, essas são também ações, e obviamente projetos, né, de lei que tem na Câmara, que já foi aprovado, que, né, tem que ser regulamentado, mas assim, essas ideias, né, de simplificar a situação de documentos, ela já vem de algum tempo também, tem que efetivar. Então, essa notícia é uma notícia boa, né? Que aquilo que estava programado para, a partir de junho, ter curso e prova para renovar a CNH, ela foi revogada, já não vai existir isso mais.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia.
Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62-3098-4177. WhatsApp 99162-4280.
Edmar Silva, Antônio Gomide.
Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis da Notícia desta manhã de segunda-feira. Agradecendo a você que nos acompanha também no horário da noite, né? Você que nos acompanha no programa às 20 horas, um abraço. Você também pode participar, pode deixar o seu recadinho aqui no WhatsApp 95294013 e a gente também responde aqui as suas manifestações. Quero abraçar a professora Jane, né, nossa amiga, nossa companheira e também aqui parceira da Mais FM. Um abraço para a professora Jane, que está sempre conectada, sempre ligada. Um abraço também, né, para você que nos ouve no aplicativo do como é que chama aqui? O WhatsApp, né? No WhatsApp, muita gente recebe o programa e ouve em vários momentos o nosso programa. Quero abraçar o Alfredo Landim também, que deixou aqui a sua manifestação no WhatsApp, ele sempre participando, obrigado, né? Falando aqui sobre a questão da eleição, né? E lembrando que o presidente Lula pode ser igual ao Putin lá na Rússia, né? Que está há muitos anos no poder, e o presidente Lula pode voltar ao poder, segundo participação aqui do Alfredo Landim. Por falar em Lula, ele começa hoje caravana no Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, portanto, o presidente Lula faz uma nova caravana, vai visitar 12 cidades e, naturalmente, para fazer lá a divulgação do seu trabalho, né? E também já com vista nas eleições de 2018.
O ex-presidente Lula, que é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, fazendo a sua pré-campanha, né? Assim como todos aí, nós estamos aí, o Dória ontem foi escolhido em São Paulo para ser o próximo candidato a governador, quer dizer, ele não tem nem, né? Tá aí
desistiu
com,
da ideia,
né? Desistiu, né? Daquela ideia da prefeitura, depois, né? Agora deixa a prefeitura, desistiu a ideia de ser candidato a presidente e agora ganha a convenção para ser candidato a governador. Então ele já dá um passo aí, né, já fazendo campanha. Obviamente isso criou um mal-estar muito grande junto com o Alckmin, que ficou frio, né? Ficou tipo assim, tá bom, não era isso que nós tínhamos combinado, mas se você quer, né? Então está no PSDB e obviamente existe aí um racha dentro do PSDB, principalmente com relação ao apoio ao Alckmin. Então o Alckmin, que ainda está na base, né, daquela ideia de sustentação ao presidente Temer, o Temer agora está dizendo também que vai ser candidato a presidente, ou seja, os partidos estão definindo seus candidatos. O PT, Partido dos Trabalhadores, definiu a sua candidatura, que é o ex-presidente Lula, está fazendo a pré-campanha, está rodando no Brasil fazendo as suas caravanas, já fez a caravana do Nordeste, já fez a caravana em Minas Gerais, né, já rodou outras regiões, e agora, nesse momento, hoje, começa a caravana lá do Sul. E começa pelo Rio Grande do Sul, lá na divisa, lá nos Pampas mesmo, né? Então vai ficar aí essa semana toda, né, até o início da semana que vem, fazendo essa caravana do Sul. O presidente Lula, nós sabemos aí que tem uma batalha jurídica paralela a isso, no sentido de garantir para que ele não tenha nenhum percalço no caso de estar ali registrando sua candidatura, que será feito, obviamente, no prazo da legislação eleitoral e que acontece só lá no mês de agosto. Então, enquanto isso, a pré-campanha está sendo feita em todos os partidos e o PT também não é diferente. O ex-presidente Lula, que em todas as pesquisas agora publicadas, seja do Ibope, seja do Vox Populi, seja da Datafolha, né, CNI, quer dizer, todas as pesquisas que são publicadas, o presidente Lula está sempre colocado no segundo turno, né, ganha no primeiro turno, vai para o segundo turno e ganha também no segundo turno. Então, é um nome muito forte, um nome que tem aí hoje uma aceitação muito grande de uma grande parcela da população brasileira. E por isso está na sua pré-campanha.
Isso. Essa notícia está no portal do Google, né, de notícias do Google. Diz o seguinte, que viagem percorrerá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ex-presidente segue batalha nas ruas com discussão de projetos de país. No campo jurídico, defesa tenta virar o jogo e evitar prisão. O líder absoluto de todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições da Misoto 18, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inicia nesta segunda-feira, em Bagé, no Rio Grande do Sul, a quarta etapa da caravana Lula pelo Brasil. A bateria de viagens tem eventos programados em 19 cidades e passará por Santa Catarina e Paraná, onde termina com um ato público no próximo dia 28, em Curitiba. Então, detalhes aqui da viagem E outro detalhe dessa viagem que ele encontra, Antônio, com o Pepe Mujica. A caravana Lula no Sul encerrará seu primeiro dia de jornada em Santana do Livramento, no encontro entre dois ex-presidentes, com elevados índices de reconhecimento internacional. Então, o Mujica, que era presidente lá do Uruguai, né?
É isso, é um nome, uma referência muito grande na área aí, da área de desenvolvimento social, né? Uma pessoa simples, mas uma pessoa que fez um grande trabalho e que motivou aí principalmente esse bloco, né? No sentido de fazer um país melhor, né? Não só brigando para que o país seja rico, para que o país tenha a questão do desenvolvimento econômico, mas sempre colocando em primeiro plano a questão do desenvolvimento social. Vamos olhar primeiro as pessoas e fazer com que o desenvolvimento econômico seja para servir as pessoas, para que a gente possa ter menos intolerância, para que a gente possa ter cada vez mais a possibilidade das pessoas terem os bens, né, como algo que seja mais real, algo que seja mais plausível e que as diferenças sociais, as diferenças entre poder aquisitivo sejam menores, né? E nunca é demais a gente falar aqui no rádio, né? Quanto menos desigualdade social, menos violência tem numa cidade. Quanto menos desigualdade social tem no Estado, menos violência você tem no Estado. Então, é assim que funciona. Isso não é uma teoria, isso é um fato, né? Não é alguém que está defendendo uma tese, não. Isso é um fato que é comprovado pela história mundial. É só buscar isso, ler e a gente poder aceitar esse tipo de situação. É assim que a gente vai transformar uma sociedade, buscar a condição social que seja menos contraditória. As condições sociais, elas precisam um olhar para o outro e se sentir mais igual. E isso diminui a violência, isso diminui as mortes nas cidades. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos lutar para que esse contexto seja uma realidade. Com isso, nós teremos as cidades melhores, com isso, nós teremos um país melhor.
Pois é. Ainda repercute na cidade, Antônio, as mudanças no secretariado do prefeito Roberto Naves. A Luzia Cordeiro, secretária municipal de saúde, deixou o cargo no último final de semana e a expectativa na cidade e as discussões da cidade são sobre o novo secretário de saúde, quem será ele, né, vai dar conta do recado e também as outras alterações que aconteceram e ainda devem acontecer em razão do período eleitoral no secretariado do prefeito Roberto Naves.
Essas são mudanças, né, naturais que acontecem na administração, né, acontece isso no governo federal, está acontecendo, acontece no governo estadual, e no municipal não é diferente. O estranho aí é porque nós temos aí menos de um ano e quatro meses e o prefeito já trocou a metade do secretariado. Né, essa que é a surpresa, né, porque o natural seria estar tocando, e eu tenho visto ele sempre elogiar os secretários, mas quanto mais elogia o secretário, mais o secretário sai mais rápido. Então, eu não entendo, né? E ele tem uma dificuldade muito grande de substituir o secretário. Veja você que a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é uma secretaria extremamente importante para os programas sociais da cidade, né, que coordena o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que coordena aí o Cidadão do Futuro, que é um grande programa, né, que puxa crianças de 13 a 17 anos, que, né, foi instituído lá em 2010, que olha aí com carinho a questão aí de articulação dos CRAS, né, que são os Conselhos de Assistência Social, que dá uma assistência e deveria estar cada vez mais potencializado nos bairros para poder dar assistência às famílias nos bairros. Então, essa secretaria, por exemplo, ficou praticamente 7 meses, 8 meses sem secretário. Né? Um secretário interino, onde quem era o presidente do IS estava lá cumprindo tabela. Agora, semana passada, que conseguiram buscar uma secretária para colocar lá dentro. Mas como é que fica uma secretaria 6, 7 meses sem ninguém? Quer dizer, é um absurdo. Né? Então, o esporte, da mesma forma, ficou muito tempo sem, só com o interino. Né? Eu falo interino por quê? Porque sabia que quem estava lá ia voltar para a função original dele. Né? E quando está o interino, sempre fica aquela ideia, vai poder fazer o orçamento, né? Tem lá um orçamento de 20 milhões para o ano de 2017, não gastou nem 10, por quê? Porque os programas acabaram. O programa Esporte para Todos, que era uma realidade no meio da juventude, acabou, sumiu. A Bolsa Atleta, que era uma realidade, que é lei no município, o prefeito nunca pagou. Então, assim, essas mudanças do secretariado, e está chegando muita gente de fora, pessoas que não eram aqui da cidade, mas que estão vindo para ajudar o prefeito, está ótimo, né? O que precisa é porque a população precisa de resultado, né? A população não quer saber se é o Joaquim, se é o Kelvin, se é o Pedro, se é a Maria que está chegando para ser secretário do prefeito. A população quer ver a prefeitura, porque foi o prefeito é que disse que estaria inovando na cidade, que estaria melhorando a cidade. É isso que a população está esperando. Então, o que nós desejamos, e aqui quero reforçar, é sucesso para esses novos secretários que estão chegando, para que possa fazer de 2008 muito mais, né? Porque é isso que nós estamos aguardando. A cidade estava num ritmo muito bom, a cidade estava crescendo, a cidade estava aí com uma série de obras em andamento, e de repente o ano 2017 foi um banho de água gelada na cidade, deu uma paralisada em tudo. E agora, em menos de um ano e meio, o prefeito já trocou a metade do secretariado. Então, algo parece que não está em harmonia ali dentro. Da nossa parte, que estamos aqui na planície, estamos apenas fora do governo, mas olhando a cidade, querendo ver a cidade dar certo, vamos torcer para que essas mudanças que o prefeito está fazendo, né, que foram várias, mais da metade do secretariado, como eu disse, quer dizer, essas várias, que isso realmente dê certo, né, que possa fazer aí a diferença, aquilo que não fez em 2017, que possa realmente ser feito em 2018.
Outra notícia que traz aqui o jornal Voz de Anápolis trata da questão fiscal. A manchete diz o seguinte: caça ao contribuinte, Roberto Naves autoriza protesto de devedores da Receita Municipal. Decreto 42.185, de 14 de março, autoriza o protesto dos devedores do município.
Essa foi uma atitude que nós já comentamos aqui, está sendo reforçada cada vez mais pela Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda está dando a pauta ao prefeito. Quer dizer, aquilo que num ano apertado como nós estamos, muito desemprego, né, uma economia em recessão, né, com dificuldades, né, de pagamento de aluguel por muitas famílias, né, de pagamento de conseguir emprego para ter uma renda no final do mês. Quer dizer, num momento de dificuldade, em vez da prefeitura ajudar e conversar com o cidadão, não. O secretário da Fazenda, junto com o prefeito, está fazendo o quê? Vamos executar o pessoal, colocar na dívida ativa o nome dessas pessoas. É um absurdo. Ah, mas a lei manda. A lei pede compreensão. Aliás, se o cidadão não tiver o dinheiro para pagar, entre ele pagar o aluguel, entre ele pagar a alimentação dele, meu filho, ele vai pagar isso, depois que vai pagar a prefeitura. Então, todos nós sabemos que é dessa forma. Então, colocar lá na dívida ativa só vai irritar mais ainda o contribuinte. Então, precisa de diálogo, precisa de bom senso, né? Não é colocar, né? E o prefeito leva aí milhares, né? Milhares de pessoas para a dívida ativa. E está chegando, cada vez está chegando um boletozinho aí, a população recebendo isso e se sente muito agoniada, né? Se sente muito insatisfeita em poder receber algo aí que, se tivesse aí um pouco mais de parcimônia, obviamente nós teríamos condição de ver o contribuinte mais satisfeito, mas a prefeitura já não cumpre bem, né? Já não está aparecendo muito nos bairros, né? Muita rua suja, né? Muita rua com mato, né? A prefeitura não dá conta de fazer a limpeza. Nós temos visto aí os canteiros centrais das nossas avenidas, dos bairros, cheia de mato, né? A prefeitura não está chegando nesses canteiros, quer dizer, né? Os parques nossos, agora que estão começando a dar uma acertadinha, mas estava muito sujo, né? Muito sem iluminação. Quer dizer, a população olha isso e fala: se a prefeitura nem faz a parte dela, por que ela está me colocando a dívida ativa? Por que ela está me levando para ir lá no fórum? Então, precisa aí de ter, né? Assim como a população tem aí, muitas vezes olha para a prefeitura e dá um voto de crédito, a prefeitura também tem que olhar para o contribuinte e falar: olha, nesse momento de dificuldade econômica, não adianta ficar apenas colocando lista de nomes para pessoas que possam ir lá para a dívida ativa. Isso não vai ajudar a dar um equilíbrio e nem dar um maior diálogo entre a administração e contribuinte.
Ok, né? Nosso tempo está se esgotando aqui. Você falou em rua e mato com rua. Eu observei semana passada, a Engenheiro Portela ali, um pouco acima do Colégio Zeca Batista, até lá subindo, Tem mato, tem um girassol, achei interessante, tem um girassol lindo assim, na beira da calçada.
Se fosse plantado, aí, né? Aí eu fiquei, se fosse plantado, não daria tão bonito o altadão, né?
Eu planto girassol de qualquer jeito, isso não nasce. Não, quando nasce, morre. E lá na calçada, na beira da calçada, no meio do mato, tá lá o girassol bonito. Fiquei com inveja. Eu acho que eu vou pegar uma semente desse girassol e levar para ver se...
O triste disso é que o que tem de mato, né? Tem de capim, tem, né? O braquiarão subindo aí nas ruas, nas calçadas, é muito grande, né? E é por isso que a gente fica a lamentar que a prefeitura, infelizmente, ela não dá conta de ter um ritmo para agradar a população. E é isso que a população está reclamando. Chega na época da chuva, como agora, a prefeitura não tem um ritmo, né, necessário para poder garantir aí a limpeza da cidade.
Ok, nosso tempo está esgotado, mas antes de terminar, nós vamos tocar parabéns para você, para o aniversariante do dia, o meu irmão Erli Geraldo, né? O Erli que também já foi radialista, já trabalhou muitos anos no rádio e hoje trabalha com TV, né? Lá na TV da Champion, faz aniversário hoje e a gente quer tocar o parabéns para ele.
Parabéns, parabéns, parabéns para você.
Ok, um abraço então para o Erli Geraldo, né? Meu irmão, camarada, Deus abençoe sua vida, muito sucesso. Bom, para finalizar aí temos o pensamento do dia, doutor?
Pensamento do dia, né? Nessa segunda-feira, 19 de março, mês de março aí já dobrando aí para chegar ao seu final. O pensamento diz o seguinte, Edmar: quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós mesmos. Pense nisso, bom dia.
Ok, bom dia para você, obrigado pela audiência, para você que nos ouve à noite, boa noite, né? Eu quero abraçar aqui a Daniela Carita, Francisco Rodrigues, a Edson Sobreira, a Lília Barbosa e, deixa eu ver mais, a Estela Lima, né, a Solange Melo, são pessoas que curtiram, né? O Edgar Amaral também, que curtiram aqui, compartilharam. E curtiram a página da Mais FM. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Letícia também está nos acompanhando. Obrigado, Letícia. A Ludmila Rodrigues, a Adriana Pereira, o Silvio César, o meu amigo lá do ar-condicionado, da Arcoísa, também desejando um bom dia. Abraços a nós aqui, Antônio. Então, um abraço também para a Samanta Rocha, o José Justino, Lucimar Brito. São alguns dos ouvintes que nos acompanharam, o Marcos Tavares, também o Irã Porto, lá em Catalão. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um programa ao vivo aqui na Mais FM.